A mortalidade por Covid-19 aumentou 50% na última semana. A incidência disparou nas crianças com menos de 10 anos. São os dados do relatório das linhas vermelhas elaborado pelo Instituto Nacional Ricardo Jorge e pela Direção-Geral de Saúde, que avisa será expectável um impacto na sociedade em termos de absentismo escolar e laboral e que a Covid-19, além do aumento da mortalidade, provocou também, Cristina Borges, um aumento da pressão nos hospitais.
A pressão nos serviços de saúde e o impacto na mortalidade são elevados. O número de casos aumenta com rapidez, embora a variante Omicron seja menos grave. A atividade epidémica SARS-CoV-2 é, neste momento, de intensidade muito elevada e apresenta uma tendência crescente a nível nacional. É de esperar mais absentismo escolar e laboral e, sobretudo, um aumento da pressão em todo o sistema de saúde e na mortalidade. O índice de transmissibilidade é superior ou igual a 1. Algarve e Norte foram as zonas com maior valor. Segundo o relatório, quem tem a vacinação completa teve um risco de internamento 2 a 5 vezes menos do que as pessoas não vacinadas. Também diminuiu entre 3 a 6 vezes o risco de morte para pessoas com esquema de vacinação completo, isto em relação aos não vacinados. Para os mais de 80, a dose de reforço reduziu o risco de morte por Covid-19 para quase 6 vezes menos. Recomendações para já: manter todas as medidas de proteção individual, promover a vacinação de reforço. A variante Omicron continua a ser dominante, mas baixou, isto porque se avista uma outra linhagem desta variante.
A síntese do relatório da Direção-Geral da Saúde e do Instituto Nacional Ricardo Jorge, que semanalmente aponta as linhas vermelhas Covid-19, a mortalidade aumentou 50% na última semana. Ainda por causa da pandemia, os desfiles de carnaval das cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, no Brasil, foram adiados para o mês de abril. Os autarcas destas cidades decidiram esta data para os desfiles, onde habitualmente se apresentam as maiores escolas de samba do país. No futebol, o Benfica voltou a pontuar, venceu o Arouca por 2 a 0. Darwin Núñez marcou de penalti e Gonçalo Ramos, já no tempo de descontos, confirmou a vitória do Benfica. O treinador da Luz, Nelson Veríssimo, diz que o importante é mesmo somar 3 pontos.
O principal objetivo foi conseguido, que era virar a Arouca e conquistar os 3 pontos. Depois de um resultado negativo que tivemos no nosso estádio na última jornada, reconhecer que não tivemos ao nível que sabemos que podemos estar, individualmente e coletivamente, obviamente. Tal como tive a oportunidade de dizer na antevisão ao jogo, estamos a introduzir algumas alterações com o comboio em andamento e sabemos que aqui e ali pode-se correr alguns riscos.
Já o treinador do Arouca, Armando Evangelista, considera que a equipa deu luta aos encarnados.
Eu acho que é de valorizar aquilo que conseguimos, porque levámos o jogo até aos 90 minutos com uma incerteza. Eu adivinhava, eu previa que poderíamos e sentia que poderíamos, tínhamos condições dentro daquilo que estávamos a produzir para fazer um golo. Não aconteceu, mas acho que demos uma prova de que estamos vivos e de que pertencemos a este campeonato.
O Benfica venceu em Arouca, está provisoriamente a 3 pontos do Sporting e a 6 do Futebol Clube do Porto. Ontem, o Boa Vista empatou a um golo no terreno do Paços de Ferreira, já o 10º empate do Boa Vista esta época. O clube está atualmente no 10º lugar com 19 pontos. Hoje há mais 3 jogos: Moreirense-Santa Clara às 15h30, Tondela-Vizela às 18h e depois às 20h30, com relato aqui na Antena 1. O Sporting recebe a equipa do Braga. Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro entram hoje na campanha ao lado dos líderes. Ao 7º dia da campanha, o ministro das Infraestruturas e Habitação e cabeça de lista do Partido Socialista pelo Círculo de Aveiro vai estar ao lado do secretário-geral dos socialistas em Espinho para contactos com a população ao início da tarde. Ontem, António Costa, em Castelo Branco, juntou quase 400 apoiantes num comício onde se ouviu o secretário-geral do PS acusar o PSD de esconder o programa eleitoral e de fazer da campanha um puro espetáculo. Depois de ter pedido claramente a maioria absoluta, essa expressão parece ter voltado a desaparecer do discurso socialista, João Turgal.
A expressão esteve escondida, apareceu e agora voltou a desaparecer. Em Castelo Branco não houve sinais do pedido de maioria absoluta.
Todos nos temos que mobilizar para garantir que durante os próximos 4 anos o país tem tranquilidade. à estabilidade.
Mas lembrando tudo o que ficou pelo caminho com o chumbo do orçamento, António Costa deixou o alerta.
O país não pode continuar parado quando tem de estar mobilizado na luta contra a pandemia. O país não pode estar bloqueado.
E destacou num cineteatro com plateia cheia, com capacidade para quase 400 pessoas, o papel do Plano de Recuperação e Resiliência na região.
Estamos fartos de ouvir falar do IC31, pois o IC31 vai andar e no PRR tem as verbas necessárias para poder ser executado.
E ainda a recuperação da empresa de Almar, insistindo no salário mínimo e no IRS, o líder socialista acusou ainda ao PSD de esconder o programa eleitoral.
O nosso adversário acha que a campanha eleitoral é simplesmente um conjunto de arruadas onde num sítio se toca bombo, no outro dia se joga a raspadinha e pelo caminho se dá duas garçolas.
Antes de Costa, falou a cabeça de lista por Castelo Branco, a ministra da Coesão Territorial.
Senhor Primeiro-Ministro, é porque eu vejo só como Primeiro-Ministro e acho que todos só o vemos como Primeiro-Ministro.
Com Ana Brunhosa a destacar a importância dessa pasta ministerial criada pelo Governo Socialista.
O PS é o Partido do Interior. Fizemos a redução das portagens, sim. Fomos nós que fizemos a redução das portagens.
No fim da intervenção, subiram ao palco Ana Mendes Godinho e João Azevedo, cabeças de lista pela Guarda e por Viseu, para uma entrega a António Costa do Manifesto Socialista de Apoio ao Interior.
Campanha de António Costa do PS, ontem em Castelo Branco. A Presidente da Comissão Europeia deixou esta noite uma mensagem à Ucrânia. Uma mensagem nas redes sociais, Ursula von der Leyen escreveu que a União Europeia está firmemente ao lado da Ucrânia e disponível para aumentar a ajuda financeira e fortalecer a parceria energética com o país. Ursula von der Leyen escreveu mesmo que falou com o presidente ucraniano sobre a atual situação de segurança. Já ontem o tema tinha sido abordado pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, disse acreditar que a Rússia não vai invadir a Ucrânia e mostrou-se convencido de que a diplomacia vai ser a solução.